Estamos a atualizar a informação local e regional com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Depois do incêndio desta segunda-feira, a Ceiceira voltou a ser atingida por mais dois fogos. Nas últimas horas, o presidente da Junta, desolado em tanta tentativa, refere alguma vez poderá acontecer uma tragédia. Ainda na sequência do incêndio que começou em São Pedro, cerca de 20 mil perdizes da Caça Brava foram carbonizadas. A Direção-Geral do Património diz que a RTP empolou e adulterou factos na rodagem do filme do convento, mas não fala sobre a presença de dezenas de botijas de gás.
Agora falamos-lhe do estado do tempo para esta quarta-feira. Períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado na região sul a partir da manhã, e períodos de chuva fraca no litoral até o início da manhã. A partir da tarde, há também a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas no interior da região norte e centro. Vento fraco superando o moderado no litoral e também nas terras altas e descida da temperatura. Máximas de 22 graus para o Porto, 23 para Leiria, 25 para Coimbra, 26 para a Guarda e Lisboa, 27 para Faro, 28 para Santarém, 29 para Tomar e 30 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. À freguesia da Ceiceira ainda não estava refeita do violento incêndio da tarde desta segunda-feira e durante as últimas horas teve que se deparar com mais duas ocorrências. Uma durante a madrugada, noite madrugada, na zona do Grou, e a outra na manhã desta terça-feira na Cerejeira. O histórico de fogos nesta área territorial nabantina é de veras assustador e preocupante, de tal forma que a população não esconde a revolta e ao mesmo tempo receio de se ver confrontada nesta época do ano com sucessivos incêndios que, e disso poucos terão dúvidas, terão mão humana. O próprio Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira, em declarações à ERTE, confessou que se sente desiludido com este flagelo, referindo que admite que as autoridades possam ter poucos meios para uma investigação mais concisa. O autarca congratula-se porque não há registro para vidas perdidas no enorme conjunto de ignições, mas, em jeito de alerta, refere que de tanta tentativa, alguma vez isso poderá acontecer.
E, efetivamente, durante a noite houve mais dois incêndios na área entre Grou e Roda, e hoje de manhã, às 8 horas, 7h50, mais um na zona de Cerejeira, Funchinho. Portanto, a freguesia da Ceiceira está a ser assolada já há vários anos constantemente por incêndios e deixa-me bastante preocupado e estou efetivamente bastante consternado com os verões, que são terríveis, e a população passa por bastante pânico, e efetivamente até hoje não houve nenhum dano, nenhuma vida perdida, mas lamento imenso o que está a passar e tenho consciência que de tanta tentativa alguma vez poderá haver perdas maiores. Portanto, essa preocupação, que é perfeitamente legítima e natural, ao fim e ao cabo espelha um pouco o sentimento das populações. E eu também não fujo à regra nesse sentido. Sinto-me, de certa forma, às vezes um pouco desiludido, porque nós ouvimos boatos de que é A, A, B, C, e temos alguns conhecimentos. Efetivamente, nós sabemos que temos judiciais e não é fácil. Portanto, a questão de se apanhar determinadas pessoas, provavelmente também acredito que não haja meios suficientes por parte da Polícia Judiciária ou das entidades competentes nessa área. No entanto, eu ressalvo o seguinte, e ontem foi a prova viva disso, a GNR tem tido um papel extremamente importante no combate aos incêndios, e ontem, para além dos bombeiros, que obviamente temos que reconhecer o seu trabalho, as forças que estavam no terreno em termos de guarda e da GNR, portanto, foram de uma entrega, de um empenho impressionante, e isso nós temos que salvaguardar. Agora, na questão da investigação, como lhe digo, não sou a pessoa indicada, nem quero estar a levantar aqui qualquer questão menos pertinente. A realidade é que, efetivamente, não há culpados. E vamos continuar, certamente. Penso que a expectativa é, efetivamente, vamos continuar com incêndios na nossa freguesia. Até quando? Não sei.
O pior, efetivamente, já passou, mas, na verdade, sentiu-se pânico em São Pedro e na Aceiceira com o evoluir do incêndio desta segunda-feira. Verdade seja dita, não fosse a pronta atuação dos meios de combate e a forma organizada como se dispuseram onde eram solicitados, e poderia estar em causa uma tragédia. O calor intenso que se fazia sentir, o vento que de quando em vez soprava forte, foram duros obstáculos para os incansáveis bombeiros que, praticamente sem comer desde o pequeno almoço, nunca viraram a cara à luta e só descansaram quando os focos de incêndio estavam estavam circunscritos numa ação onde há a destacar também a coordenação ao nível dos meios aéreos fundamentais neste combate. No balanço final, há a lamentar o facto de um cidadão ter sofrido queimaduras nas mãos e ainda dois bombeiros que foram evacuados para o hospital. Para além dos hectares consumidos pela força do fogo, o incêndio, recorde-se, começou ao meio-dia na Portela de São Pedro, a escassos 4 dias de se completarem 2 anos sobre o maior incêndio em Portugal, registado em 2015, que também teve início na Portela. Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceixera, em jeito de balanço para a ERTE, falou dos momentos de pânico que se viveram e não deixou de elogiar a intervenção dos diferentes meios.
Houve uma quantidade bastante grande de área ardida. O incêndio teve início na freguesia vizinha de São Pedro, depois propagou-se para a Matrena e seguiu em direção à Aceixera. E, efetivamente, em termos de zona florestal, há efetivamente uma série de hectares de mata consumida, mas efetivamente o maior perigo foi a proximidade que as chamas tiveram ao chegar junto de algumas casas, nomeadamente na Portela e na Aceixera. Houve algum momento de pânico, mas efetivamente os meios aéreos, sobretudo os meios aéreos, uma grande concentração de meios aéreos, foi efetivamente, penso eu, a solução para não ter havido aqui uma tragédia maior.
É a ideia com que ficamos. Neste caso, neste combate, a concentração de meios e a forma como foram disponibilizados pelo território fez com que tudo corresse pelo mal menor.
Sim, efetivamente, penso que o saldo neste momento teremos de pensar dessa forma por aquilo que observamos, porque as condições climatéricas a nível de temperatura e o próprio vento poderiam ter feito muito maiores estragos do que aqueles que foram efetivamente aqueles que aconteceram. Lamentamos efetivamente algumas perdas materiais, mas destas questões, e como há bem pouco tempo percebemos, o que importa aqui é salvaguardar também a vida, não só das populações, mas também de quem combate, e acho que nesse aspecto conseguimos ter um saldo positivo.
E cerca de 20 mil perdizes dos parques de voo da Caça Brava foram carbonizadas pelo incêndio, precisamente desta segunda-feira. A indicação já foi confirmada por Fernando Jorge, proprietário do grupo situado na localidade de Santa Cita. As aves estavam então nos referidos parques, protegidas por redes de nylon. Só que folhas de eucalipto em chamas caíram precisamente no local e queimaram as redes, atingindo então as perdizes que ali se encontravam. Algumas conseguiram escapar, mesmo envoltas em chamas. Além disso, o grupo Caça Brava também deu conta de que o fogo ameaçou uma exploração situada na linha Cera, num campo onde está a ser desenvolvida a raça Angus. Aqui, felizmente, não houve registro para a morte de qualquer animal, mas alguns ficaram queimados pelo fogo. E aqui também é uma indicação, mas desta terça-feira, cerca de 80 animais de gato caprino foram carbonizados por um incêndio que destruiu parte de uma exploração agrícola situada na Várzea, concelho de Ancião, distrito de Leiria. Em despacho de primeiro alerta, estava em causa, pelas 15h20 desta terça, um fogo em área florestal. Mas quando os bombeiros, cerca de 40, chegaram ao local, depararam-se com as chamas a destruir parte de um duplo pavilhão onde estavam os animais, palha e ainda máquinas agrícolas. A atuação dos bombeiros de Ancião ainda impediu que o fogo se alastrasse ao outro anexo. Refira-se que esta exploração agrícola é relativamente recente e nasceu de um projeto delineado por um jovem empreendedor. Ainda em matéria de incêndios, um homem de 43 anos foi detido pela polícia judiciária por suspeitas de ter provocado 3 incêndios no concelho de Alcanena nesta segunda-feira. Com efeito, tal como a ERTE se avançou em tempo oportuno, as ignições em causa, Carvalheiro, Malhou e Vila Moreira, apareceram quase de seguida, em circunstâncias no mínimo estranhas. A própria PJ confirma agora esta detenção.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O major general e outros 6 militares de alta patente, num total de 12 suspeitos, foram detidos no âmbito da Operação Zeus, uma alegada rede de corrupção que terá lesado o Estado em cerca de 10 milhões de euros num esquema relacionado com contratos para fornecimento de alimentação para as messes da Força Aérea. Este lote irá ficar no estabelecimento prisional de Tomar até ao julgamento. Havia uma sobrefaturação de 30% sobre o valor real, uma verba paga pelo Estado, sendo que o remanescente era distribuído pelos elementos desta rede. Em novembro último, recorde-se, foram constituídos cerca de 60 arguídos e detidos 6 militares, dentre os quais 2 capitães, que prestavam serviço na base aérea de Alfragide e da OTA, de um sargento que estava no Lumiar e ainda de um major e de mais 2 sargentos que estavam em Montreal, Conselho de Leiria. A operação, a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, teve então desenvolvimento nesta terça-feira com a detenção de 16 elementos, dos quais 4 civis. Segundo a Polícia Judiciária, os detidos são suspeitos de corrupção passiva e ativa para ato ilícito, abuso de poder e falsificação de documentos. Este é outro dos assuntos que tem marcado a atualidade com desenvolvimento nesta terça-feira. Há suspeitas de associação criminosa, tráfico de armas internacional e terrorismo internacional no assalto aos paióis de Tancos, Vila Nova da Barquinha, que, recorde-se, ocorreu no dia 28 de junho. Esta tese acaba por não consistir em qualquer surpresa, pois face à lista de material de guerra que foi furtado, tudo apontava para esse cenário, sendo que o transporte dos artigos em causa só poderá ter sido feito com recurso a um veículo pesado de mercadorias que dificilmente poderia passar despercebido. Não é de descartar ainda a presença de outras viaturas neste assalto, nomeadamente para o desempenho da função de batedores, ou seja, para garantir que o percurso seguido pelo veículo principal de transporte não iria ser alvo de qualquer ação das autoridades que pudessem estar em alerta. Entretanto, também nesta terça-feira, se ficou a saber aquilo que era previsível. Os militares responsáveis pelas rondas móveis de vigilância aos paióis têm armas sem munições, um cenário que se verifica desde os anos 90 e para evitar acidentes sequentes de disparos acidentais. Desta forma, esses operacionais pouco poderiam fazer para travar um assalto de larga escala e já foram muitos os militares em diversas plataformas informativas e nas redes sociais a referir que até foi melhor que a dita ronda móvel não tivesse surpreendido os assaltantes, caso contrário poderia estar em causa algo de mais trágico.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Bloco de Esquerda de Tomar promoveu na última sexta-feira a apresentação do mandatário da campanha às eleições autárquicas de 1 de outubro e ainda do candidato à Junta de Freguesia Urbana de Tomar, respectivamente Paulo Mendes e Rui Bugalhão. Foi numa sessão que decorreu na Biblioteca de Tomar, onde marcaram também presença a candidata do Bloco à Assembleia Municipal, Maria da Luz Lopes, e o cabeça de lista à Câmara, Luís Santos. Destaque para a intervenção de Paulo Mendes, que falou dos objetivos e das razões pelas quais aceitou ser mandatário de campanha.
Não somos nós, temos de fazer nada pelo partido, volto-vos a dizer. É o partido é que tem que fazer pelas pessoas. E é isso que o Bloco de Esquerda está a tentar fazer em Tomar. Começámos essa caminhada há 4 anos atrás, quando apresentámos uma lista maioritariamente composta por independentes, por cidadãos independentes. O único que não era independente era eu, que fui como número 2 por pedido do cabeça de lista, e eu aceitei, porque achei que tinha que aceitar. E atualmente vamos neste novo período de campanha, vamos novamente fazer a mesma aposta, que é apostar em pessoas que são independentes e fazer agora ainda algo que não tínhamos feito da última vez, que é dar a lista a alguém que é independente, alguém em quem nós obviamente acreditamos, e deixamos esse alguém fazer a lista com as pessoas que bem entender e com o programa que bem entender, porque acho que isto é que é um ato de cidadania. Acho que aquilo que temos que fazer é realmente apoiar, obviamente, quem tem ideias e quem tem projetos, e temos que cada vez mais dar a palavra e também depois a ação a quem é realmente independente e a quem tem realmente vontade de trabalhar. Quando me falaram do Luís e depois me falaram do Rui, aquilo que eu tenho a certeza é que eles, além de terem orgulho em ser tomarenses, são realmente pessoas que vestem a camisola por Tomar, que são realmente pessoas que têm uma capacidade de trabalho espetacular, e portanto aquilo que eu tenho mais é que acreditar, e quando me convidaram, aquilo que eu tive mais foi que aceitar. E obviamente é com grande prazer, com grande honra, e mais uma vez é um privilégio, desempenhar a função de mandatário, que é obviamente uma função importante, mas que não é uma função de eleição.
Nesta sessão, destaque também para a intervenção do candidato à Câmara, Luís Santos, que falou dos convites lançados a Paulo Mendes e a Rui Bugalhão.
Fiz o pedido ao Paulo para ele ser o nosso mandatário e ele para meu prazer pessoal, aceitou. Penso que era uma das pessoas que era importante que estar aqui, porque não só por já conhecer o movimento desde que começou, desde que o Bloco começou aqui, até agora, é uma das pessoas que é importante nesta vida autárquica. Depois, aqui o meu amigo Rui, que, e como o Paulo disse, nós nascemos em Tomar, crescemos aqui, conhecemos há muitos anos. Somos tomarenses de alma e coração, fomos dos que nascemos cá, pronto, e por isso mesmo talvez vivamos mais a cidade do que dos que vieram depois, ou dos que não nasceram cá, mas também começaram a ter esse prazer de viver e ser tomarense. O Rui eu conheço há anos, desde putos que jogávamos à bola, que estudámos juntos, pronto, toda uma série de situações nas rádios. Tudo isso fez com que eu falasse com o Rui. Todos sabemos que o Rui foi convidado por toda a gente e mais alguma. Portanto, e sendo assim, à partida está aqui é porque acredita também neste projeto. E acreditando neste projeto, nós também acreditamos nele, logicamente. Só tenho a dizer realmente que o Rui é uma pessoa que eu sei que, da capacidade de trabalho que ele tem. Ainda agora levou o Ferreira às vezes à primeira divisão. Portanto, todo este pessoal que está nesta mesa realmente está aqui para tentar fazer o melhor por Tomar.
E Rui Bugalhão, o candidato à Junta Urbana, fez também a sua apresentação e deu conta das razões que o levaram a aceitar o convite do Bloco de Esquerda.
Apostar um bocadinho naquilo que é tentar fazer algo para mudar a nossa cidade, porque a nossa cidade tem que ser mais viva, tem que ser mais dinâmica, mais alegre, fazer com que se mexa mais, para as pessoas andarem com mais vontade, com tudo o que isso traz. Agora, na política, vamos ver se isso funciona ou não, isso é ideias que nós temos todos, e queremos que elas funcionem, queremos que elas se realizem. E está na hora. Portanto, eu tenho 53 anos, se calhar daqui a 4 anos, 57, já com os patinzinhos e as pantufas. Por isso, é agora ou nunca, e está na hora. Está na hora da gente mudar, está na hora de vermos os outros a fazer tudo e a gente não fazer nada. Acabou e vamos. Eu acho que o Bloco, dando hipótese àquilo que eu penso, que fui aprendendo também nestas semanas da política, dá hipótese nós também percebermos que podemos ser nós próprios, não sermos robôs da política, não andarmos como funcionários da política, de alguém lá de cima. Nós somos nós próprios, somos nós com as nossas ideias, podemos debater, podemos conversar, podemos aprender todos uns com os outros, há uma dialética muito grande e há uma capacidade também de se realizar e de sonhar um bocadinho, ou melhor, concretizar um bocadinho os sonhos que nós temos para a nossa cidade. E foi isso que me vou a aceitar, agradeço, no fundo do coração, portanto estou aqui de corpo e alma também convosco, com aqueles que são do Bloco, os partidos, aqueles homens da política, com aqueles que são menos políticos, mas querem também fazer alguma coisa por tudo, pelas pessoas, pela nossa cidade.
Está finalizado o prometido inquérito da Direção-Geral do Património Cultural sobre os estragos no Convento de Cristo, na sequência da rodagem do filme O Homem que Matou Dom Quixote. Já depois do prazo estabelecido, que ficou cifrado em 20 dias, diz agora a DGPC que a reportagem do programa Sexta às 9 da RTP levou ao empolamento e à adulteração de factos. A Direção-Geral refere-se ainda a outra das situações mais polémicas em torno de uma fogueira e diz que não foi ateada essa mesma fogueira com cerca de 20 metros de altura, e as paredes supostamente enegrecidas pelo fumo são resultado da presença de agentes biológicos sobre as pedras calcárias, referindo que estiveram em causa efeitos especiais. Quanto aos estragos em algumas bases de coluna, a DGPC voltou a referir que a verba de 2.900 euros contabilizada para reparar esses transtornos dá a entender que foram situações sem gravidade. Despercebida neste relatório, passou a presença de dezenas de botijas de gás que, em caso de explosão, iria resultar numa tragédia não só para o monumento, mas principalmente para as pessoas que ali se encontravam. O agrupamento de escolas templários em Tomar tem um novo diretor. Esta segunda-feira ficou marcada pela tomada de posse de Paulo Macedo, que desta forma substitui Carlos Ribeiro no cargo diretivo. Registo para as palavras do agora novo diretor do agrupamento, que apontou alguns dos objetivos que pretende concretizar no mandato que agora inicia.
pretende que se fale deste agrupamento de escolas templárias como referência na área da educação e no Conselho de Tomar. Porquê? Porque a história e o peso dos nomes como escolas, escola secundária já como Raton, nome para mim associado à inovação e ao progresso. Nome do Alvin Pais, nome do fundador da cidade de Tomar. E sentiria nome associado a uma mártir lendária da cidade da Navarra. Agrupar estas três personalidades num tempo atual exige engenho e arte, que nunca faltou aos nossos professores. Pretendo com este rico património dar um futuro ao passado, utilizando aqui uma frase de uma editora que não é aqui presente. O tipo de liderança que me proponho implementar será que vai estabelecer ou estabelecerá um projeto educativo para o agrupamento que se transforme no projeto de todos, partilhado por todos, fomentador de uma cultura de escola com valores de referência para toda a comunidade escolar, com uma visão integrada da escola e da comunidade, motivada e motivadora, e que desenvolva processos que estão adequados às suas necessidades e a desafios concretos. Assim, pretendo aplicar uma liderança partilhada, aberta aos contributos dos alunos, das famílias, dos professores, do pessoal não docente, da autarquia e outros parceiros e entidades representativas. Estarei sempre disponível para ouvir críticas e sugestões. Serão sempre consideradas e apreciadas. Estas contribuirão para a construção de uma escola melhor que preste um serviço de educação de qualidade. A escola que defendo e sempre defendi é uma escola pública de qualidade, inclusiva. É uma escola de sucesso, sem abandono. É uma escola com um espaço e tempo onde o aluno, o docente e o não docente gostam de estar. O que constitui condição para o sucesso.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.